Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados no programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, este sábado 8 de junho de 2019. Estamos então no ar, trazendo muitas informações de interesse da nossa comunidade. Tenente Portela, trabalho e desenvolvimento. E no programa de hoje, estaremos conversando com o nosso prefeito Clairton Carboni, também com o nosso novo secretário de Indústria, Comércio e Turismo, que será anunciado hoje no nosso programa. E também estaremos conversando com a secretária de Finanças, a Salete Betil Sala, e ainda, é claro, trazendo demais assuntos de interesse da nossa comunidade. Vamos então iniciar nosso programa conversando com o nosso prefeito, Clairton Carboni, então, que está aqui presente. Primeiramente, é claro, prefeito, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes da Rádio Municipal.
Muito bem, prefeito, essa semana teve uma reunião no seu gabinete aí com representantes da comunidade e também com representantes do CETREM, a Sociedade Educacional 3 de Maio, que importante referência educacional na região, aí, principalmente da região da Grande Santa Rosa, e que vieram apresentar uma proposta então de parceria para o município, né? Você poderia trazer algumas informações sobre isso, prefeito?
Regis, é importante salientar, faz uns 2 meses já que a direção do CETREM, seu presidente, nos procurou, o Sandro, e conversamos, inclusive fiz uma visita a 3 de maio, conhecendo as instalações, juntamente com a nossa secretária de administração, Adriane Moraes, no qual a gente se viu que tem um projeto muito bem estruturado. E agora, na última quinta-feira, nós convidamos as entidades aqui também de Tenente Portela, a ACI, convidamos o seu presidente, a sua diretoria, convidamos o Hospital Santo Antônio, a dona Mirna, presidente, o representante da Emater, estava presente o César, também nosso secretário de Educação estava presente, nosso secretário de Administração, também tinha sido convidado os sindicatos para se fazerem presente. Qual é o objetivo do CETREM? Do CETREM tem o objetivo, no primeiro momento, criar aqui em Tenente Portela um planejamento estratégico com o município, fazer uma metodologia que eles têm de nucleação, no qual, por um prazo de 5 a 10 meses, vai ser discutido, levantado, aquilo que melhor tem para ser desenvolvido em nosso município. Então, o município está vendo como fechar esse convênio, é uma metodologia no qual participa toda a comunidade, serão em torno aí de mais de 30, 40 pessoas que poderão ser feitos esse trabalho. Em princípio, seria 2 vezes por mês, de cada 15, 15 dias. E esperamos aí até o final do ano nós poder fazer esse levantamento de dados e ver aquilo, qual é o caminho, quais os objetivos que nós pretendemos para o nosso município. É claro, com a participação de todas as entidades, de todos, de quem tem interesse de participar, vai ser amplamente divulgado para participação. Num segundo momento também, através da parceria com a ACI, com os sindicatos, com o próprio Hospital Santo Antônio, no sentido de criar temas para serem abordados, palestras, cursos para serem definidos, e isso nós conversamos aí nessa quinta-feira. A ACI foi está fazendo uma reunião também com sua diretoria para ver o levantamento e, quem sabe, já semana que vem fazer uma próxima reunião e ver aquilo que pode ser implementado aqui em Terante Portela. Então, acho que é importante, a CETREI nos procurou, apresentou o seu plano de trabalho, o seu planejamento estratégico, como é que eles pretendem, com seu objetivo, é o desenvolvimento da metodologia da nucleação de extensão universitária no município, que é um segundo momento que nós pretendemos. Eu espero que esse trabalho ele tenha início agora e é a continuidade também para esses próximos anos aí, que o nosso objetivo maior é desenvolver, através de uma incubadora que nós temos também o objetivo de criar com tecnologias, né, uma infraestrutura, a incubadora tecnológica que o seu trem oferece, um suporte que empreendedores busquem o desenvolvimento de ideias inovadoras, né, potencializando-se para que se transformem em futuros empreendimentos de sucesso. É nesse sentido, Regis e ouvintes, que nós estamos aí buscando essa alternativa. A CETREM se colocou à disposição, o município também tem interesse. Esperamos, com base nessas iniciativas, né, poder encaminhar esses projetos. E eu faço questão de enfatizar, com a parceria da comunidade. O município, ele é, digamos assim, o que está buscando essa ação, desenvolver, mas tudo acontece com parcerias, tanto com as nossas secretarias, como também da comunidade. Então, aguardamos aí para esses próximos encaminhamentos e que tenhamos sucesso nesse plano estratégico, nessas ações de visão, de missão, que vai ser poder trabalhada durante esse andar aí, que nesses 5, 6 meses aí que nós temos aí pela frente. Mas, principalmente, a participação da comunidade é importante para que o sucesso aconteça.
Ficou bem interessante essa colocação, né, prefeito? A CETREM coloca os seus profissionais qualificados na área para conversar junto com a comunidade e construir aquilo que a comunidade quer. Ou seja, o que está sendo, o que vai dar, se dar início, caso for fechado esse convênio, é um trabalho que vai ficar para a comunidade, né? Independente de gestão política que estiver no município, mas é aquilo que a comunidade vai construir, ou seja, um planejamento para vários anos, né?
O objetivo é esse, né, Regis? Nós poder criar um planejamento estratégico que venha a projetar o município aí para 5, 10 anos, né, com metas definidas e com a participação da nossa comunidade, a CI, os sindicatos, o hospital, que tem hoje é uma referência muito grande, nós podemos aí levar cursos técnicos para dentro do hospital, que áreas de atuação que nós pretendemos é o agronegócio, a educação, a engenharia, a psicologia, a saúde, que nem eu falei, a tecnologia de informação, né? E a indústria criativa, que nós precisamos. Terante Portela é carente de gestores, de líderes, e isso nós queremos, através desse plano de projetado, nós poder criar oportunidade para o jovem, né, empreendedor, e para todos que desejam, né, constituir alguma atividade, se oportunizar cursos de qualificação. Esperamos que a ideia cresça, se amadureça, e esse trabalho tenha um resultado positivo.
Às vezes até, né, prefeito, tem algum empreendedor aí, tem um recurso bom para investir, quer investir num negócio novo, né, um novo empreendimento, e aí às vezes não sabe aonde, ou não sabe de que forma iniciar essa atividade comercial, enfim, industrial, o que seja, e esse planejamento e esses estudos, esses cursos de formação poderão até dar esse suporte, né?
Na verdade, Regis, às vezes empresários, pessoas procuram o poder público para ver as atividades para ser investida, aonde investir, e nós às vezes temos uma linha, mas se nós temos um diagnóstico bem definido, através desse planejamento, quando as pessoas vêm procurar, a gente vai poder, olha, é nessa área que há uma perspectiva melhor de mercado. E também o principal problema que eu vejo hoje são pessoas para administrar. Então nós temos que preparar essas pessoas para administrar, uma administração voltada, né, com perspectiva de futuro. E os empresários, mesmo pessoas que vêm procurar, querem pessoas para poder auxiliar na administração, e a dificuldade dessa qualificação. Pessoas para trabalhar tem bastante, mas a qualificação de gerenciamento, administração, de liderança, tanto é que a nossa presidente do hospital falou, dentro do hospital precisa de líderes, e ela tem dificuldade em encontrar. Então vamos ver que através dessas parcerias nós podemos criar programas que ajudem a esses jovens, essas pessoas que têm interesse, a qualificação e a busca de um mercado mais promissor.
Muito bem, olha, excelente informação aí para a nossa comunidade. Outra informação importante, né, prefeito, que vem sendo conversada aí já desde o início desse ano, é a aquisição de um caminhão de bombeiro, a implantação de um grupo de bombeiros voluntários em Três Portela, e agora foi lançado o edital para compra do caminhão, então, né?
É, Regis, vemos se trabalhando há tempo isso aí, já discutindo, estamos finalizando esse trabalho. Eu digo assim que agora reunimos os prefeitos da microrregião, conversamos, já buscamos um encaminhamento, lançamos o edital que vai acontecer o pregão, dia 13 de junho, na prefeitura, né? A partir das 14 horas, e aqui aberto para quem queira participar, está no site da prefeitura, todos os detalhes de como participar. Esperamos que tenham empresas que venham aqui fazer parte desse pregão, e daqui também saia já uma definição daquela ganhadora. Com base nisso aí, sendo a empresa ganhadora, nós encaminhamos também junto ao Banco do Brasil a proposta de financiamento, está em análise, esperamos agora nos próximos dias também que seja definida e aprovada, e com determinação e com muito empenho, não só nosso, mas dos prefeitos da região também, podemos aí trazer esse importante investimento que venha ajudar e auxiliar, né? A gente nunca quer que aconteça, mas vai estar disponível aí para qualquer necessidade de um incêndio, de qualquer problema maior que aconteça junto às residências, ao comércio, o nosso caminhão está disponível aí para atender a microrregião. Então, aquilo que nós viemos trabalhando está acontecendo dentro daquilo planejado, saindo a licitação, a homologação acontece, nós tendo já definido quem é a empresa vencedora, o empréstimo já encaminhado, nós aí vamos fazer um convênio com os demais municípios e esses prefeitos também, nós já temos acertado, assim que for definido, nós vamos fazer uma reunião para também debater e levar para a comunidade como vai ser a implantação, o trabalho desse bombeiro voluntários.
Muito bem, prefeito Carbone, participando aqui do nosso programa, mais alguma informação importante aí que você trazer para a nossa comunidade, fica à vontade, o espaço está à disposição ainda dentro do nosso programa nesse sábado.
Regis, eu quero salientar aqui e falar que nós vínhamos sem o secretário de Indústria e Comércio até agora, final de maio, em uma decisão conjunta, reunimos aí a nossa equipe, o nosso pessoal que coordena a nossa administração, juntamente com o vice-prefeito, e indicamos que a partir de segunda-feira, né, dia 10, assume o novo secretário de Indústria e Comércio e Turismo, Gilmar Carbone, uma pessoa que já tem conhecimento, trabalhou no comércio, já foi secretário de serviços urbanos, já trabalhou em diversas áreas dentro da prefeitura, departamento de compras, chefe de gabinete, assessor direto do prefeito. Então é uma pessoa que já tem experiência, bem comunicativa, e teve como objetivo a sua nomeação fazer a interlocução com os nossos empresários, com os comércios, com o prestador de serviços. Esperamos, dentro dessa nossa perspectiva, poder buscar novas alternativas, novas perspectivas de investimento. Porque sabemos que na área de indústria e comércio, o município tem sido referência. Na área industrial, nós temos vários empreendimentos acontecendo. Fora dali também, várias pessoas empreendedoras. E o município sempre auxiliando, aportando. E precisamos manter essa linha de comunicação. E através do novo secretário, eu tenho certeza que ele vai dar continuidade naquele trabalho que é tão importante que o nosso município tem se destacado. Então, quero desejar sucesso ao Gilmar e eu tenho certeza que a administração está ganhando, a comunidade vai ganhar com ele frente à Secretaria de Indústria e Comércio e Turismo. Só salientar a nossa comunidade, dizer que o tempo essa semana nos ajudou, nossa equipe de trabalho estão fazendo a recuperação aqui de estradas, fazendo mutirões para amenizar os problemas, principalmente aonde o transporte escolar passa, estão trabalhando. Estamos na comunidade indígena também fazendo uma operação de cascalhamento para poder dar tráfego ao transporte escolar. A gente sabe da demanda. Temos várias frentes de trabalho, né, Regis? Só pedir à população também que entenda que a demanda é grande e nós estamos atendendo dentro daquilo que é possível. Então, a equipe trabalhando hoje, inclusive, no sábado, tomara que o tempo perdure e segure para nós poder dar continuidade. E a comunidade portelense que a gente está realmente trabalhando com muita dedicação, nossas equipes aí, tanto em todas as áreas, né? A gente pode falar na saúde, na educação, sempre buscando o melhor para a nossa população. Um abraço a todos.
Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.
Agora então no nosso programa, vamos apresentar oficialmente o nosso novo secretário de Indústria, Comércio e Turismo do nosso município, Gilmar Antônio Carbone, o Gima, né? Vai assumir então a partir dessa segunda-feira a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo. Então, primeiramente vamos saudar o nosso colega Gima, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde amigos ouvintes aí da nossa rádio querida, Rádio Municipal. É uma imensa satisfação estar novamente aqui com vocês e espero estar a contento da população em frente à Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo.
Pois então, Gima, vamos fazer uma apresentação breve, então, Gima Carbone, que todo mundo já conhece, né, mas também a área profissional aí que tem tudo a ver com a questão da pasta da Indústria, Comércio e Turismo, né?
Muito bem, Regis, exatamente. A gente já está desde 2005 no município, né? Já trabalhamos no departamento de compras do município, chefiando ele por vários anos. Estivemos à frente da Secretaria de Serviços Urbanos também. Estive à frente da Secretaria de Finanças por um período. E todo mundo me conhece, sabe a pessoa que eu sou. Gosto de arregaçar as mangas e trabalhar.
Também na área empresarial, né? O Gima e a família tinham comércio, mercado.
Exatamente, né? Trabalhei quase que a minha vida toda, desde guri, no ramo do supermercado. Mercado familiar, né?
Exatamente. E também vinculado ao turismo, questão da rede hoteleira, né? Também por muito tempo.
Regis, eu fui o terceiro gerente dos Salto Grande Tours Hotel. Trabalhamos no período de 99 a 2000, abrindo novos caminhos aí para Tenente Portela, conhecendo pessoas novas. Fizemos muitas amizades e acredito que fizemos um bom trabalho lá no Salto Grande Tours Hotel.
Muito bem, então. E agora à frente da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né, uma pasta importante, né, para a economia do município. O que se planeja, então, a partir de agora, do ingresso na Secretaria, aí, nos próximos meses, né, nesse ano e no ano que vem?
Regis, vamos procurar trabalhar com as nossas empresas, vamos trabalhar com as nossas agroindústrias, vamos fazer visitações, trabalhando sempre ao lado do nosso comerciante, do nosso industrial, do nosso pequeno empresário. Precisamos estar junto deles para tentar fortalecê-las cada vez mais, a nossa empresa. Vamos também trabalharmos junto com o Distrito Industrial. Vamos abrir novos editais para a venda de novos terrenos, para as empresas se instalarem no nosso município, que cada vez mais estão à procura. Inclusive, já essa semana já me solicitaram, não assumi a pasta ainda, vou assumir a partir de segunda. Já esteve uma empresa me procurando para solicitar sobre terrenos e vamos abrir um edital para que isso venha a acontecer.
Pois é, né? Então, aí o Gimo já colocou o edital. Então, quem tem interesse em se instalar no Distrito Industrial, empresas novas ou empresas já estabelecidas em Portela e querem um espaço lá no Distrito Industrial até para a expansão, né? Qual o procedimento, então, que pode orientar as pessoas a partir da sua, né, assumindo na pasta? Aí?
As pessoas que venham se informar com a gente, que nós vamos encaminhar no setor de licitações, Regis, porque o que manda num processo desse é o edital, né? A pessoa, então, tem que se informar bem, ler o edital, conversar, Mas nós vamos estar orientando dessa forma.
Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, né, funciona junto ao Centro Cultural de Trens Portela, né, a primeira sala ao entrar no Centro Cultural. Então só chegar ali e perguntar pelo Gima.
Exatamente, Regis. Chega aí que nós vamos estar de braços abertos esperando todos os nossos comerciantes, industriais, pequenos, grandes. A gente está aí para auxiliar e agregar valor a todos.
Muito bem, né? Falaste aí na questão das agroindústrias, né? Também o município tem programas que incentivam as agroindústrias, aí esse trabalho também pode, né? Quem tem interesse, está disponível também, Gilmo?
Também vai estar à disposição, pessoal das agroindústrias, né? Podem nos procurar, nós vamos estar aí. Eu vou fazer visitas, vou fazer uma agenda com vocês, vou convidar o nosso prefeito. E nós vamos até o local fazer a visitação para vocês. Vamos estar trabalhando juntos.
Muito bem, e também a pasta do turismo, né? Que citou no começo aí, turismo é uma fonte de renda hoje importante para muitas cidades. Nós temos aqui, né, a cultura indígena, como já citou também, estamos inseridos na rota do Yucumã, né? E é uma ferramenta importante também para o desenvolvimento da nossa comunidade.
Certo, Regis, nós... Na verdade, nós poderíamos estar mais à frente no nosso turismo, né? Por falta de incentivo, sei lá o porquê, mas vamos trabalhar forte também nesse sentido.
Muito bem, Gima, né? Deixamos esse espaço aí à disposição. Fique à vontade para trazer mais informações aí. Tá iniciando, então, né, como secretário de Indústria, Comércio e Turismo. Obviamente, nos próximos programas estaremos novamente conversando, trazendo aí também mais informações, né? Em breve estaremos lançando então esse edital do Distrito Industrial aí, como tu mesmo falaste. Fica à vontade aí para deixar mais uma mensagem, mais um convite, mais um diálogo aí com o nosso nossa comunidade aí da indústria, do comércio e do turismo.
Certo, Regis, eu pretendo fazer um trabalho diferenciado, não que não foi feito um bom trabalho frente à Secretaria de Indústria e Comércio, mas cada pessoa tem um sistema de trabalho. E o meu é justamente esse contato com o povo, com a população. E é o que eu pretendo fazer.
Muito bem, então. Nós conversamos com Gilmar Carbone, que assume então a pasta da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo a partir então desta segunda-feira. Obrigado pela sua participação. Uma boa tarde também. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa.
Uma boa tarde, Regis. Uma boa tarde, comunidade.
Agora então no nosso programa vamos conversar com a secretária de Finanças do nosso município, a Salete Betil Sala, que está aqui conosco. Então, primeiramente, Salete, boa tarde. Bem-vindo ao programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde a toda a comunidade que nos escuta nesse momento.
Muito bem, então, o assunto do nosso programa, da nossa entrevista, é o projeto que aí já foi apresentado nas redes sociais essa semana e que tem repercutido muito bem, né, perante a nossa comunidade, que é um caminhódromo na Avenida Santa Rosa. Poderia nos falar mais, então, sobre essa iniciativa aí, secretária?
Isso. A gente está muito feliz com a repercussão que teve, né? E a gente também anda na comunidade e sabe dos anseios da comunidade, né? E sabe que isso era uma reivindicação e um anseio da população há muito tempo. Mas a gente é conhecedor que é de como funcionam esses projetos, tudo, né? A gente, desde fevereiro, estava trabalhando nessa possibilidade, né? Porque para te fazer um projeto desse tamanho, a gente precisa ter segurança naquilo que a gente quer e como que a gente vai trilhar o caminho para se chegar à execução do projeto. Então, a gente, em fevereiro, a gente aventou a possibilidade desse caminhódromo. Então, falamos com o prefeito, né? E ele disse, não, pode... buscar, ver como é que funciona, como é que é, tudo. Então, naquele momento, a gente partiu, então, para um levantamento, né? Porque na nossa primeira ideia, a gente pensou uma coisa. Aí, quando tu vai ver na prática, tu vê que não é exatamente como tu pensa, não é tão fácil, né? Porque a nossa cidade é uma cidade que tem 64 anos, vai fazer esse ano, né? Então, ela foi construída numa época em que nós não tínhamos toda essa população. e todo esse trânsito que tem hoje de carro e veículo, e problema de estacionamento, tudo, né? Então a gente esbarrou em vários problemas, né? Que o trajeto original não deu para ser feito daquela forma, né? Por quê? Porque a implantação de um caminhódromo numa via hoje da nossa cidade, ela daria mais transtorno e custo no adequar para o caminhódromo do que propriamente a obra do caminhódromo. Então, a gente teve que repensar, que fazer, ver outra possibilidade, né? Mas o trajeto dele foi sempre pensando, então, na Avenida Santa Rosa, que é praticamente em linha reta, né? Que nós temos ali, então teria menos interferência e seria uma coisa mais light para fazer. Mas também o município já vinha pensando há mais tempo numa revitalização desses canteiros centrais da Avenida Santa Rosa, que hoje eles só servem para dividir as ruas, né? Então a gente pensou em somar então, o projeto da revitalização com o projeto do caminhódromo neste espaço dos canteiros centrais da Avenida Santa Rosa. Então a gente no primeiro momento falou com o arquiteto, né, e urbanista, que eles conhecem, eles sabem de toda a legislação a respeito disso, porque a gente tem que obedecer às leis de trânsito, ao conselho de trânsito, ao meio ambiente, tudo. Então a gente tem que levar tudo em conta isso e eles conseguem ver isso. Então eles nos apresentaram esse projeto do caminhódromo nos canteiros e a gente achou a ideia bem boa e o custo dele, em princípio, né, não é dos mais baratos, né, não é uma obra que vai custar pouco. O levantamento feito hoje pelo arquiteto vai custar em torno de R$880 mil, né. Então, a gente já pensando nisso, já encaminhou a proposta no Ministério do Turismo, porque até 31 de maio estava aberta para apresentação de projetos no Ministério do Turismo. Então, a gente já tinha o projeto visual, arquitetônico, do que é que nós estávamos buscando e sabíamos quanto que ele custava. Então, nós apresentamos essa proposta, então, junto ao Ministério do Turismo, de R$1 milhão. Porque até a sua execução, esses valores, né, vão ter aumentado um pouco. E a gente cadastrou a proposta. É que nem nós cadastrar uma proposta de um ginásio de esporte. Depois que tu tem ela cadastrada, você usa da tua influência, dos teus meios de contato e busca ela de alguma forma. Nós cadastramos esse projeto do caminhódromo como uma proposta voluntária no Ministério do Turismo. Então, nós vamos gestionar, né, junto com os nossos deputados, as forças políticas, para que a gente consiga via Ministério do Turismo numa proposta voluntária. Não conseguindo por essa proposta voluntária, a gente vai atrás de outras possibilidades, que são as emendas parlamentares, né? As emendas parlamentares são assim, elas 50% dos valores das emendas elas têm que ser destinadas para a saúde. E as outras 50% elas são destinadas para outros projetos. Então, nós vamos buscar este projeto nos 50% fora da saúde, né? Então, a gente vai gestionar com os deputados, o nosso, do nosso partido, inclusive, já pediu cópia da proposta, né? Para poder ver se tem a possibilidade dele estar ajudando e contemplando o município com verbas, né? E as propostas, uma proposta dessa envergadura de R$1 milhão, de repente a gente não consiga toda ela, né, nesse primeiro momento. Mas o que acontece? As propostas, as emendas parlamentares, elas têm que ser concedidas e elas têm que finalizar o projeto ou parte dele. Então, quando nós formos fazer o projeto técnico, a gente pode estar, o plano de trabalho, fazendo ele em etapas. Primeira etapa, segunda etapa, terceira
fracionando,
etapa.
Fracionando, né?
Fracionar um pouco, porque é bastante recurso, mas a gente vai trabalhar para conseguir todo ele já, para fazer completo. Mas existem todas essas outras possibilidades que a gente pode trabalhar também, né? A gente ficou feliz que a comunidade recebeu bem. É uma coisa que a gente também sente falta, porque a gente também pratica esse esporte, caminhada, né? Então, é uma coisa que a população também quer e, pelo que a gente viu, abraçou a ideia. E muito feliz, né? E a gente vai trabalhar para que essas pessoas realmente, né, tenham esse anseio contemplado, né, nesse...
É, muito bem, né, secretária Salete, esse também é o forma com que o município tem que agir, buscar recursos, né, para os investimentos no município, tem que ir buscando formas, estar sempre atento aos projetos em aberto dos diversos ministérios, exatamente, né, e aí encontrando, então, recursos aí para investir no município. Assim já foram feitas várias ações e essa é uma grande ação aí, como nós já comentamos, que foi bem aceita. A demanda é uma demanda que a comunidade tinha necessidade, né? E agora é correr atrás para que seja contemplado.
Isso. E esse projeto que a gente cadastrou no Ministério do Turismo, ele foi cadastrado com um viés turístico. Porque ali a Avenida Santa Rosa, ele é a porta de saída do município, mas a porta de entrada para a Rota do Iucumã, para o Salto do Iucumã. Então a gente cadastrou a proposta como um viés turístico, que ela vai, né, facilitar e tornar o município um atrativo para quem vem aqui. Além de ir ver o Salto do Iucumã, vai vir, né, ver, contemplar, ou participar, ou usar.
Ela integra o turismo, né?
Ela integra o turismo. Mas, pensando por outro lado também, a pista de caminhada, ela também tem um viés na saúde, né? Ela também poderia ser cadastrada no Ministério da Saúde, né? Então, neste percurso entre nós agora cadastrar, até contemplar, a gente vai ficar sempre de olho no momento que o Ministério da Saúde abrir alguma coisa na área de prevenção ou de mobilidade urbana que facilite esse tipo de projeto. A gente vai estar de olho também para, quem sabe, cadastrar ali também. Porque hoje tu não sai de um consultório médico sem que o médico recomende para você: faça exercícios, faça uma caminhada, né? E hoje o que a gente se depara? Há uns 10 anos atrás, quando a gente começou, né, caminhar, a gente caminhava pelo asfalto, era tranquilo. Hoje não é mais tranquilo, né?
Não dá mais para fazer a volta por fora
não
da cidade,
dá,
né?
Não dá mais, porque o trânsito está muito... Aqui dentro da cidade também o tráfego de veículos é intenso. A gente vê pelos problemas que a gente tem no estacionamento. Também não temos, né, um local. E hoje quem precisa caminhar é as pessoas que têm um pouco mais de idade, que precisam por receituário médico caminhar. Eles não têm. Nós temos a praça lá em cima do Imigrante, né? Mas também ela tem um problema que tu anda em ciclo e as pessoas acham ruim, né? Algumas. Mas assim, e esse seria uma maneira segura dessas pessoas poderem estar contemplando a cidade, o ar livre, o encontro de pessoas numa caminhada, né? A conversa, né, que se cria, né? E isso eleva a autoestima da população. Neste projeto também a gente vai procurar contemplar também, no decorrer dele, além dos bancos que a gente vai colocar para sentar, para você sentar e conversar, tudo mais, a gente vai ver se contempla, enriquece o projeto com alguma mobiliário urbano assim de mobilidade, de que você pode na caminhada estar fazendo alongamento, né? Alguma coisa desse tipo assim.
Os equipamentos de exercício físico, né?
É, no decorrer da avenida, que tu possa estar fazendo esses alongamentos e tudo mais. Mas isso vai ter um benefício para a cidade, vai ter um benefício para a população que vai usufruir esse espaço, né, revitalizado, né, que você sente vontade de dizer, ah, vou lá caminhar naquela coisa bonita que tem lá. Isto, o que a gente precisa hoje é valorizar a relação pessoal. As pessoas têm que ter esse convívio de nós sair da frente da internet e ir para a rua, né, usufruir dos espaços que a gente vai construir para que a população se sinta melhor. E eu com certeza também vou estar lá, porque também gosto de caminhar. A gente vai nas academias, a gente faz exercício, tudo, mas nada que substitua uma boa caminhada ao ar livre. E é isso que a gente está buscando, fazer projeto que contemple essa necessidade que as pessoas têm de bem-estar, de boa convivência, de sair de casa e saber que tem um lugar bom para você ir. É isso que a gente quer trazer, que a pessoa more aqui e goste de ficar aqui, porque nós realmente estamos preocupados com essa demanda que é de se movimentar, de sair de casa, de largar um pouco o celular.
Qualidade de vida, né?
Qualidade de vida, na verdade. Nós somos uma cidade do interior e queremos continuar sendo, né, nesse aspecto de boa convivência, de ter um lugar adequado para a gente gostar de ficar aqui.
Muito bem, então, a secretária de Finanças do município, a Salete Betinho Sala, então, trazendo aí informações sobre o desenvolvimento de um projeto, então, para implantação de caminhódromo na Avenida Santa Rosa. E é claro que agora, né, tem todo o processo de análise do projeto dentro do governo federal, tem toda a parte da articulação do município, e vamos torcer, esperar. E aí também o recado para a comunidade, né, que tem contato com agentes políticos, com isso, que também faça a sua parte,
todo
se,
mundo
se,
pode
se
ajudar,
acha isso benéfico para o
claro,
município, né, todo mundo pode contribuir.
Todo mundo pode contribuir. E uma coisa que eu queria deixar bem claro é assim, a gente pensa muito, ai que bom, que tal que nós tivesse isso, aquilo aqui no município. E quando a gente pensa nisso, a gente tem que saber que para ele sair do papel ou da nossa cabeça, nós temos que começar. Começar sabendo o que queremos e sabendo quanto custa o que queremos. E é isso que nós temos. Hoje nós sabemos que nós queremos esse caminhódromo, essa revitalização da avenida, e nós sabemos quanto ela custa, e nós cadastramos e estamos pelo caminho da legalidade. Vamos buscar um recurso para realizar isso tudo que a gente está buscando, que é realizar esse projeto. Então, começar, nós começamos já, então. A partir de agora foi dada a largada para execução desse projeto do caminhódromo, e convidamos todas as forças políticas do município que se engajem nisso, e vamos fazer força que a gente vai conseguir, ao final de tudo, construir esse grande sonho da população e nosso também.
Muito obrigado, então, Salete, pela sua participação no nosso programa.
Obrigado, eu que agradeço.
E nessa semana, então, a Administração Municipal de Trans Portela, através da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou, então, a recuperação do asfalto da Rua Tupis, a conhecida como Rua da Rodoviária, trechos, então, entre a Rua Araci e a Rua Pirajá. Esse trecho da via urbana sofreu com as intensas chuvas do mês de maio, né? E a Rua Tupis, é claro, é um importante caminho para os veículos pesados desviarem do centro da cidade. A recuperação do asfalto iniciou com a colocação de aproximadamente 14 metros cúbicos de pedra brita, que foi então compactado com rolo compressor, em seguida recebendo aplicação de piche e, por último, uma camada de asfalto quente. Conforme o secretário de Serviços Urbanos, o Clóvis Gilberto dos Santos, esta obra estava no planejamento da pasta, mas com o excesso de chuvas do mês, prejudicou o início do trabalho. Pretendíamos então já ter executado esse serviço, mas tivemos muitos dias de chuva e umidade no mês de maio, mas com a estabilidade do tempo nesta última semana, conseguimos concluir esse serviço, destacou o secretário Clóvis. Foram colocados ali em torno de 38 toneladas de asfalto, né? O recurso desse serviço são oriundos de sua totalidade do caixa do município. E também o secretário informa que depois, né, desse serviço concluído, será feita então uma pintura e sinalização, e estão previstas também outras obras de recuperação do asfalto em diversos pontos da nossa cidade. E amanhã tem rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Campo, Varziano e Tenente Portela. No último domingo, então, o campeonato acabou tendo a rodada cancelada em virtude do excesso de umidade nos campos. E amanhã, então, está prevista a quinta rodada. Então, pela manhã, às 9h30, no campo do Ipiranga, tem Ipiranga e Construtora do Jorge. À tarde, às 13h30, tem PSG e Tamoio. E às 15h30, BRM Amigos versus Lazer. Já no campo do Miraguai, de manhã, às 9h30, o Miraguai enfrenta o Juventude de Três Soitas. À tarde, às 13h30, o Juventus da Pedra Lisa enfrenta a equipe do Esporte Clube Fronteira. E às 15h30 tem Amigos do RSA contra o Cruzeiro. Então, rodada do Varziano Tenente Portela amanhã, a partir das 9h30 da manhã, jogos no campo do Ipiranga e no campo do Miraguai. E assim, então, encerramos o programa da Prefeitura Municipal Tenente Portela, produção do Departamento de Comunicação. A apresentação e edição é de Regis Carniel. A todos, desejamos uma boa tarde e um ótimo final de semana.
Obrigado pela audiência. Tenente Portela.
Trabalho e desenvolvimento.